alegria ter a sua audiência acompanhando mais esse programa A Igreja em Movimento. Nesse dia nós queremos refletir sobre planejamento e entender um pouco qual é a base, como está pensado, planejado o planejamento do Departamento de Ação Social. Mas antes disso, como sempre, nós olhamos para o último programa e queremos fazer alguns destaques. Nosso último programa celebrou a reforma e na oportunidade nós falamos sobre a vivência da reforma e as heranças e a transformação social. E entre os aspectos que nós destacamos, olhamos para heranças teológicas, bíblicas e especialmente doutrinárias, mas o nosso foco recaiu para a herança no campo social. E hoje faço então o destaque, pontuando esta herança, para partirmos ao tema de hoje. Entre os pontos destacados no último programa, nós percebemos que Lutero trabalhou a reforma em duas direções. Uma era a esperança e o temor de que o dia do Senhor chegasse a qualquer hora. Havia pressa, tudo precisava ser feito o quanto antes. E a outra direção é de que Deus quer que o mundo e a sociedade sejam postos em ordem. E Lutero se pôs a trabalhar, escrever, orientar, e nós temos acesso a estas orientações, a estes textos ainda hoje. E temos a mesma base, as Escrituras Sagradas, de onde podemos buscar respostas para o nosso tempo. E entre os pontos ressaltados, então, o sistema educacional público, a defesa de direitos cidadãos, lutar pela dignidade do ser humano, estabelecer novas relações sociais pautadas na forma como Deus olha para o ser humano, a compreensão de que o trabalho glorifica a Deus. Todos os trabalhos dignos, porque naquela época havia um entendimento de que a forma para agradar a Deus era a vida monástica. Cada um servir a Deus na sua vocação. Aquilo que sabe fazer, fazer bem feito, honrando a Deus pela capacidade e a oportunidade de servir naquele ofício. E o sétimo ponto que ressaltamos é de que a pobreza deixou de ser santa. Havia um entendimento de que ser pobre significava viver na dependência de Deus, e isto seria agradável. E também era uma forma de conceder aos mais ricos a oportunidade de expressar alguma forma de amor ou piedade por meio das esmolas, fazendo seus exercícios espirituais. Tudo isso muda de foco com a reforma em Lutero. E assim nós discorremos também sobre assuntos de como a igreja pode fazer diferença na vida das pessoas, as pessoas individualmente, eu e você. Também fizemos alguns destaques. A ação social que nós herdamos da reforma é que eu posso fazer a diferença na vida de alguém. Eu posso marcar a vida de uma pessoa com a marca de Jesus. Eu posso ser parte da história de alguém. Mas hoje é só um resumo daquele programa. Vamos ao tema de hoje: ação social. Planejar é preciso. E eu vou olhar para o planejamento do departamento e discorrer um pouco sobre como ele foi concebido. Primeiro, é preciso lembrar que tudo é feito com um planejamento. A questão é que aqueles que pensam que não planejaram, é que entre decidir e fazer, às vezes passam minutos. Mas planejaram. Mas quando se trata em atuação em grupo, em comissão, em departamento, em congregação, distrito e elbe, para que possa haver a adesão das pessoas, para que todos possam estar engajados, olhando para a mesma direção e puxando, empreendendo forças numa mesma direção, é preciso deixar isso escrito, é preciso difundir isto, é preciso colocar isto de uma forma clara para que seja compreensível e as pessoas possam se ver dentro desta forma planejada para trabalhar. Então, não é necessário se opor a planejamento com um discurso de que eu dependo de Deus, aquilo que Deus quer fazer, eu estou nas mãos dEle e Ele vai fazer. Isso, na verdade, muitas vezes se caracteriza como uma forma de culpar Deus da ineficiência das ações humanas. Normalmente as pessoas não fazem isso com este objetivo, mas é muito cômodo chegar e dizer, olha, não foi feito porque Deus não quis. É preciso, sim, planejar. É preciso conhecer algumas técnicas, algumas metodologias, experiências de outros que deram certo ou que deram errado, aprender com eles. Tudo isso está presente quando a gente planeja. E no planejamento do departamento, nós incentivamos planejar ações que estabeleçam parcerias, cooperação mútua entre as pessoas que necessitam de um trabalho e aquelas que vão oferecê-lo. Não somos nós fazendo algo por outros, mas fazer junto. Incluir estas pessoas que hoje estão com uma fragilidade como parte do processo de trabalho que está sendo desenvolvido junto com alguém. É preciso promover a estabilidade das pessoas empobrecidas, dando a elas o empoderamento para desenvolvimento, repassando para elas a oportunidade de decidirem e progredirem na vida. A emancipação. Não ficar dependendo, o dia que a igreja não fizer mais o que vinha fazendo, volta tudo à estaca zero. Não, a atuação dos cristãos e da igreja, ela é um caminhar junto, progredindo e avançando, para que o dia que a igreja tiver que mudar de foco, fazer algo diferente, essa pessoa, ou essa família, ou esse grupo já tenha andado passos. E não vai simplesmente cair para a sua base de origem como se nada tivesse sido feito por elas. Mas para isso é preciso que as ações tenham um plano, tenham clareza, que a igreja saiba o que ela quer fazer. E então, na busca da emancipação, nós temos ainda a expressão a independência e a transformação da vida social e espiritual das pessoas. A igreja não atua no campo social sem deixar clara a motivação espiritual e, especialmente, a vontade que Jesus tem de salvar todas as pessoas. E o versículo bíblico que norteia as ações do Departamento de Ação Social é 1 João 3,18, que diz, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavra e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. E assim nós almejamos que o planejamento feito possa ajudar pessoas e congregações a atuarem de uma forma corajosa, alinhada e produtiva. Estabelecemos 4 objetivos. O primeiro objetivo ele está no campo da pessoa. Para que ninguém possa dizer, minha congregação, meu pastor, ninguém se envolve, faça você. Há no planejamento um espaço e uma proposta de que você decide e faz o que está ao seu alcance. Mas nós sabemos que trabalhos individuais são limitados. Existe o desafio de fazer trabalhos coletivos. Por isso, o segundo objetivo, ele aponta para a congregação. E ele elenca ações possíveis em congregação, em grupo. O terceiro objetivo, ele aponta para políticas públicas, para questões mais ousadas, para envolvimento com a sociedade. Talvez muitas congregações não estejam neste nível. Paciência. Podem trabalhar para chegar lá ou manter-se focado nos outros objetivos. E o quarto objetivo, tão importante quanto os anteriores, ele serve de base, mas ele nos alerta novamente. Nós, igreja, fazemos um trabalho que visa a salvação de pessoas. O objetivo maior de todo o nosso trabalho é que conheçam a verdade e sejam salvos. Portanto, eu planejei esse programa em 2 etapas e quero hoje discorrer um pouco sobre o primeiro e talvez o segundo objetivo. Dito isso, que o primeiro objetivo trata da individualidade, o que eu posso fazer como cristão, o segundo como congregação. O terceiro já olha para uma intervenção em parcerias na sociedade, nos conselhos, e o último como quem cobre tudo isto, nos chama a atenção de que nós somos igreja para testemunhar o Jesus que salva. O primeiro objetivo, então, ele diz o seguinte: estimular um estilo de vida voltado à promoção da vida social digna da pessoa humana. Estimular um estilo de vida voltado à promoção da vida social digna da pessoa humana. Fizemos questão de ressaltar pessoa humana, porque existe pessoa jurídica, existem outras formas de usar o termo pessoa, e nós estamos falando de gente. O objetivo do Departamento Nacional é estimular que você, que cada cristão, tenha um estilo de vida. Que não faça isso por obrigação, nem por agenda, de hoje é dia de fazer ação social, mas que tenha em seu jeito de ser, gostar de gente e estender a mão quando está ao alcance. A promoção da vida social digna. Isto diz respeito a tudo. Há uma carência, há uma necessidade, há uma oportunidade, você não passará de largo. Você estará pronto a se envolver. Como fazer isto? Nós destacamos aqui 7 estratégias, mas antes de ler as estratégias, eu vou ler palavras que nós destacamos em negrito em nosso planejamento. Aliás, todo o planejamento ele está pensado em ter em seu bojo palavras estratégicas que nos lembrem coisas importantes da vida humana e social. Então, para estimular o estilo de vida voltado à promoção da vida social digna da pessoa humana, nós destacamos 7 expressões: bem-estar, integração e dignidade, Jesus Cristo, dons, crianças, jovens e oração. Dito dessa forma, são palavras bem soltas. E o que está escrito em nosso planejamento não é tudo. É uma base de onde você pode se inspirar para fazer aquilo que é necessário fazer onde você está. Então, a primeira estratégia é promover ações de bem-estar psíquico, físico, social e espiritual. Isso pode estar muito, muito amplo para você. De repente, você é fisioterapeuta, você é psicólogo, você é médico, você é dona de casa, você é professora e você vê algo que a sua profissão pode servir de estímulo, pode servir de solução, pode servir para que alguém viva melhor. E você se põe à disposição para promover bem-estar a alguém. A segunda estratégia que elaboramos é praticar o acolhimento de pessoas considerando suas particularidades para plena integração e dignidade na igreja e na sociedade. Às vezes, as particularidades, elas são percebidas, elas são vistas e são ignoradas. O que nós queremos é que elas sejam observadas para que haja plena integração e dignidade. E vejam que em 2017, quando este planejamento foi elaborado, nós já colocamos a palavra acolhimento na segunda estratégia. Este ano nós realizamos a pesquisa e ela está agora em fase de análise. Eu tive sexta-feira um gostinho. Gente, temos trabalho pela frente. Para vocês terem ideia, só as observações das 2.770 pessoas que responderam, eu acho que um terço ou mais escreveram, uma linha, duas linhas, três linhas. Eu peguei isso só e lancei num arquivo, deu 140 páginas. Claro, não está formatado, isso deve baixar a 70, 80, mas tem muito material. Desabafos, sugestões, pessoas maravilhadas querendo fazer algo. Mas nós vamos ter um programa exclusivo em novembro para que a pessoa que está tabulando as respostas nos exponha alguns dos aprendizados e alguns dos desafios que temos pela frente para atuar a partir da pesquisa. A terceira estratégia, testemunhar a fé em Jesus Cristo por meio de atitudes, assumindo uma fé ativa em amor. Na ação social, o testemunho é especialmente não verbal. Mas ele precisa estar claro, para que a minha atuação no campo social não seja algo como qualquer outra instituição ou até religiões pautadas nas boas obras. É preciso deixar claro de que quem nos move ou quem faz por meio de nós é Jesus Cristo. A quarta estratégia é oportunizar o uso e o desenvolvimento de dons em favor da congregação e da sociedade. Todos nós temos dons espirituais, que, segundo Lutero, são nossos para servir a outros. Eles não nos servem a nós. Eles servem, eles são úteis quando outros usufruem daquilo que Deus fez de nós. A quinta estratégia: estimular ações de desenvolvimento espiritual e social voltadas às crianças de dentro e de fora da congregação. É preciso pensar numa sociedade a partir das crianças. A gente poderia brincar e falar algumas coisas que nós temos como senso comum, mas a partir de uma certa idade é difícil a pessoa mudar de opinião. A criança, ela pode ser moldada lá na mais tenra infância. Por isso, a atuação da igreja com crianças é fundamental. E não assim, as crianças da sociedade se reúnem sábado à tarde, as da igreja domingo de manhã. Às vezes, por localização, isto se torna necessário, é um bairro, é outro bairro. Mas, gente, igreja acolhedora trabalha para integração. Trabalha junto. Alguns trabalhos de igreja, às vezes, parece que são feitos longe do templo para evitar que aquelas pessoas um dia apareçam no templo. Desculpa dizer isso desta forma. Mas igreja, ela não semeia a palavra para não colher. Toda obra é de Deus, mas precisamos dar às pessoas a oportunidade de ser o que nós somos. Cristãos, igreja, comunidade, que se apoia mutuamente e serve a outros. A outra estratégia diz respeito aos jovens. Estimular os jovens a estarem envolvidos em projetos e programas sociais como forma de testemunho visível da sua fé. Aos jovens em campo universitário e escolas secundárias, às vezes é difícil testemunhar a fé. Mas atitudes, ações, elas demonstram e elas calam os críticos. No momento em que um jovem pode dizer, você sabe aquela casa na rua tal, naquele lugar, que foi recém-construída, foi a minha congregação que fez, os críticos da fé dele calam. Quando o jovem pode dizer, olha, sabe, aquelas 8 meninas que passaram no Enem, foi a minha igreja que desenvolveu um programa, e elas tiveram aulas de reforço, elas tiveram cursinho, e elas chegaram preparadas, mesmo sem dinheiro, chegaram lá e passaram. Elas tiveram mérito, mas tiveram apoio. Os jovens precisam de uma congregação que pode mostrar o que faz. Mostrar para os amigos, os colegas que acham perda de tempo ouvir mensagem e cultuar. É preciso apoiar os jovens para que encontrem formas de mostrar sua fé em ações. Eu pensei que eu ia trabalhar dois objetivos, nós vamos parar no final do primeiro. A última estratégia é estimular a prática da oração pelo trabalho social da igreja e da sociedade. Orar pelos que fazem. Esse é um trabalho fantástico de pessoas que às vezes têm dificuldades de estar na linha de frente, têm alguma dificuldade com até de locomoção, de saúde, de idade, ou que o seu trabalho não permite estar na linha de frente, orem pelos que estão ali, porque não é fácil, é desafiador. Há muitos motivos para desanimar, portanto, quem não está lá na frente, ore por quem pode estar, para que estes ajam com muita alegria e desempenhem a obra de Jesus conosco e por todos nós. Nós ficamos por aqui, falamos então do primeiro objetivo, e na sequência nós vamos então, nos próximos programas, falar sobre os demais. E agora a nossa interação, hoje, nossa alegria, pela primeira vez, o programa ao vivo, na coordenação técnica de Rodrigo Bloch, a quem eu passo a palavra.
Bom dia, pastor. Obrigado. Né? Obrigado pela oportunidade, primeiro dia aqui com o programa do senhor. O pessoal está acompanhando no YouTube, o Heron e a Rosa estão acompanhando. Temática muito importante, o Heron colocou aqui, que é muito importante falar sobre isso. No Facebook também a Adriana Egert, dando bom dia, a Elisa Tesk Feldman, Márcia Pitt, lá de São João do Rio Grande. São João de Rio Grande.
Congregação São João, Rio Grande.
Isso, São João lá de Rio Grande, exatamente. Isso. A Dori Silva, aí da Marlene Bundi, a Heidi Hafner. O Francisco Eberhard.
Ah, que alegria.
Isso, a Heide mandando um abraço para o senhor. Francisco Eberhard também sempre acompanhando. Bom dia na paz do Senhor Jesus. A Emília Roxo também está acompanhando. Lá de, aqui de Porto Alegre, né? A Tânia Cunha mandando um bom dia para o senhor. Todos falando que a temática é muito importante, né? Aqui o Daniel Lessa colocou o seguinte. Bom dia, pastor. Recentemente ouvi uma pessoa falar que ação social não é tarefa da igreja, que uma ONG faz esse trabalho. Se o senhor pode comentar um pouquinho, pois percebi que alguns têm esse pensamento. Quando eu olho para Jesus, eu vejo ele preocupado com o ser humano integralmente como um todo. No Antigo Testamento, vemos a preocupação com o órfão, o estrangeiro, o enfermo, né? Isso do Daniel Lessa colocou essa questão.
Daniel Lessa, obrigado pela sua pergunta. Mas deixa eu primeiro... mandar um abraço a Heidi, acho que desde o tempo que ela era presidente da GELB, nunca mais a gente se encontrou, diretoria da GELB, tempo que o Fred era presidente da GELB, ela participava da diretoria. Que bom ter você na audiência. Heron, nosso coordenador nacional, fez parte do trabalho de elaboração desse planejamento. Daniel Lessa, se não me engano, está estagiando em Novo Hamburgo e atua na comunidade terapêutica Metanoia, nossa comunidade terapêutica, que é dirigida pela congregação Rei Jesus em Novo Hamburgo e acolhe pessoas doentes em tratamento pelo uso de drogas lícitas e ilícitas. Daniel, você tem razão que nós vivemos tempos e tempos na igreja e nas igrejas onde tenta-se terceirizar responsabilidades. E hoje, na IELB, nós vivemos uma época de reconquistar a compreensão bíblica do papel do cristão na sociedade. Porque já teve discursos que diziam que a igreja se preocupa com a alma e o governo com o corpo. Se a gente separar os dois, a gente sabe que dá morte, né? Como é que é aquela frase, né? Uma alma sem corpo é fantasma e um corpo sem alma está morto. O ser humano é espiritual e é físico, ele vive a dimensão da fé, mas ele vive as mazelas e a dimensão física das alegrias e tristezas neste mundo. Ele é integral. A teologia reformada, para tentar reverter este discurso, ela usa a expressão teologia da missão integral, tentando fazer a sociedade e os cristãos perceberem que o ser humano é integral. Nós, da teologia da cruz, a teologia da graça, não adotamos a terminologia missão integral, porque teologia da missão integral, porque a nossa teologia é da graça, é da cruz, mas olhamos para o ser humano de uma forma integral. E quando olhamos para ele, nós nos surpreendemos biblicamente e teologicamente. Em nossa teologia, nós somos hábeis em olhar para Lutero e encontrar a justificação, encontrar a teologia sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a igreja. Temos toda a Confissão de Augsburgo, todos os documentos, todo o livro de Concórdia. Mas ali dentro, e em outros escritos de Lutero, nós não temos a mesma ênfase para aquilo que Lutero acreditou que devia ser feito por causa da obra de Cristo por nós, ou em consequência da obra de Cristo. Lutero, ele tem frases assim, fantásticas. Eu vou aqui citar de cabeça, não totalmente ipsis literis, mas ele diz em um sermão: se uma pessoa não quer deixar-se persuadir de que por meio dela Deus faz algo neste mundo, ela está indo na direção do diabo. Essa frase eu tenho usado em palestras, ela é de um sermão do 18º domingo de Pentecostes, em 1532. Num outro sermão, Lutero diz o seguinte: se nós vivemos neste mundo só para ir aos céus, seria melhor, depois de batizado, deixar morrer. Porque batizado vai ao céu. Mas é da vontade de Deus que nós, neste mundo, façamos pelo nosso próximo o que Jesus fez por nós, nos restaurando e nos acolhendo, e que nós façamos isso pelas pessoas, para que também conheçam este Jesus. E, por fim, mais uma ênfase, Daniel, e todos os que estão na escuta. Existe um papel do governo, que muitas vezes é assumido pelas organizações sociais, onde a igreja também pode influenciar e deve estar atenta para demandar que o governo cumpra o seu papel. Esta é uma questão estrutural, necessária, fantástica, e nesse campo estão as organizações sociais. A IELB tem aí mais de 30 organizações, tem a AESE, a Associação das Entidades Luteranas de Assistência Social. E tudo isto está dentro de um campo estrutural de política pública. Entretanto, a vida cristã, o testemunho e a incumbência que a palavra de Deus nos dá como indivíduos cristãos e como instrumentos de Jesus, esse desafio nós temos para resgatar. E o nosso planejamento tem um olhar para isso, para que nós possamos fazer isto com tranquilidade. E mesmo tendo passado do tempo já, eu vou colocar que quando nós olhamos para o relato das estatísticas sobre ação social, a gente percebe também a presença desse conceito de que o governo que cuide do corpo, as ONGs que façam isso, e nós cuidamos da alma. E, nesse sentido, nós podemos ver claramente três compreensões. Eu já fiz um programa sobre isso. Uma delas é de que a ação social é um ato político ou ético. É, não deixa de ser. O outro, de que a ação social é uma resposta ao amor de Deus. É. Mas pode ser melhor colocado, porque dito como resposta ao amor de Deus, parece que Jesus nos ama, ou Deus nos ama, e agora ele quer uma resposta. E isso não está muito de acordo com a teologia da cruz, a teologia da graça. Por isso, nós do departamento enfatizamos, e temos assim muita convicção nisso, de que a ação social é a ação de Deus por meio de nós. Ele é o autor da ação. E isso nós podemos olhar, e também já tem um programa sobre isso, a questão de que a ação social ela decorre do culto. No culto, Deus serve a todos nós. E aí nós saímos do culto e servimos aos que não vieram ao culto. E na teologia luterana e na liturgia da Santa Ceia, isso está muito claro naquela oração de despedida depois da celebração da ceia, quando nós suplicamos ao Senhor que nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Ou seja, a participação no corpo e no sangue de Cristo, essa comunhão profunda de perdão e de certeza da salvação, nos move na direção do próximo, como obra de Deus por meio de nós. Assim, poderíamos ir bem longe. Obrigado pela pergunta, pela colocação, obrigado pela audiência. E todas as segundas-feiras, que não for feriado, estaremos aqui com um novo programa. Até a próxima semana. Deus abençoe a todos.